Muito boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, público presente, senhores internautas. Sobre a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 036/19, da sessão ordinária do dia 1º/10/2019, terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h12, dia 1º/10/2019. No plenário, Arthur Magalhães Filho, comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourados, Mundim, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro-secretário, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, terceiro-secretário, Eduardo Leonel de Paiva, segundo-secretário, Cinemar Gonçalves Costa, Nema, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Divino Ramos da Silva, Domingos de Seno Lopes Filho, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão, Roberta Brito Fungueto, vereador Enem Patrick de Souza, não compareceu à sessão. Expediente, ata da sessão anterior 12/9/2019, foi lida e aprovada sem ressalvas. Tribuna livre às 19h22, senhora Patrícia Terezinha Teixeira, abordando o assunto Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, PROERD, manifestaram-se os vereadores Jurandir Oliveira e professor Rafael. Matérias lidas, projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo, PL 047, autoria do vereador Netinho Lacerda, que dispõe sobre a instituição da Feira de Troca de Brinquedos do município de Formosa. Projeto de lei complementar oriundo do Legislativo, PLC 201, de autoria do vereador Divino Ramos, que altera e acrescenta dispositivos constantes da lei complementar 024 de 20 de novembro de 2017, que institui o Código de Posturas do município de Formosa e das outras providências. Indicações 1903 a 1905, de autoria do vereador Nema, 1945 a 1948, vereador Miro Bikes, 1961 e 1962, vereador Netinho Lacerda, 1843 a 1845, do vereador Bruno Araújo, 1949 a 1951, do vereador Carlinho da Vila, 1981 e 1982, do vereador Ceguinho, 1822 1988, do vereador Divino Ramos, 1858 a 1862, do vereador Domingos Filho, 490, 491, 494 e 615/19, vereador Mundim, 1305 a 1309/19, vereador Eduardinho de Paiva, 1883 a 1885 e 1886, vereador Joel Strovão, 1508, 1509, 1718 e 1719, do vereador professor Rafael. Matérias em discussão e votação únicas, moções de congratulação. A moção número 035, de autoria do vereador Carlinho da Vila, ser encaminhada ao senhor Itamar José Félix, GM Félix, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense, foi aprovado por 3 votos favoráveis e 3 ausências, os vereadores Domingos Filho, Jurandir Oliveira e Wênio Patrick. Foi aprovado por 3 votos favoráveis e 3 ausências, vereador Jurandir Oliveira, Netinho Lacerda e Wênio Patrick. A moção número 037/19, vereador Luciano Martins, a ser encaminhada à equipe formada pelos seguintes profissionais em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense: Caroline Marques, primeira-dama e secretária, Karina Monalisa Lopes Nunes, supervisora responsável pelo projeto, pela equipe, Graziela Paulino da Silva, professora de Educação Física, Felipe Nunes Silva, estagiário, Júnior Vinícius Cardoso de Moura, estagiário, Raquel Ivete Piau, professora de Artes, e Vera Sônia de Jesus Mendes Pereira, professora de Artes. Ordem do dia, projeto em terceira fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriunda do Legislativo, PL 034/19, de autoria do vereador Joel Strovão, que assegura a criança ou adolescente cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com 60 anos acima, a prioridade vaga em unidade de rede pública municipal de ensino mais próxima de sua residência. Foi aprovado por 12 votos favoráveis e 4 ausências, vereadores Domingos Filho, Eduardo de Paiva, Luciano Martins e Wendy Patrick. Tema livre às 20 horas e 20 minutos, oradores inscritos, vereadores Jurandir Oliveira e Divino Ramos. Explicação pessoal, não houve manifestação. Áudio e vídeo da sessão disponível nas atas eletrônicas 036/19, CD e DVD no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20 horas e 23 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 2 de outubro de 2019, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo manifestação, a ata aprovada. Quero aqui registrar a presença do padre Fábio Muniz, também Fábio Torcato, Eben Silva, doutora Leila. Também registrar a presença de Érica Barreto, esposa do nosso amigo vereador Netinho Lacerda. Está a presença de Júnior Barbosa, repórter da 92 FM. Muito obrigado a todos os presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 2/10/2019. Expediente Tribuna Livre, Comunidade Terapêutica Transformando Vidas. Assunto: Outubro Rosa e a Dependência Química Feminina.
O representante da Comunidade Terapêutica Transformando Vidas terá 10 minutos para suas explanações.
Boa noite, Excelência, presidente Mundim, vice-presidente professor Rafael, os demais amigos vereadores presentes, grande amigo Nema, aí presente também. Queria agradecer mais uma vez a essa Casa de Leis, abrir as portas para que a comunidade possa fazer presente, mais uma vez estarmos aqui para tratar o tema da dependência química. Agora no âmbito feminino, trazer esse tema que é o Outubro Rosa. Foi muito valoroso a última nossa vinda aqui, né, os trabalhos que foram voltados para o mês do Setembro Amarelo, mês de atenção ao suicídio, né, e hoje falar sobre a Outubro Rosa, né, e trazer a questão do câncer de mama, a atenção que nós temos de ter. Né, e fazer esse paralelismo entre a drogadição e também o uso de drogas e também o câncer de mama. Muitas pessoas acabam trazendo, a partir da doença psicossomática, através do uso da droga, dos seus familiares. A gente diz lá dentro da CT que quando um ser da família adoece, toda a família adoece junto. E, às vezes, uma mãe, uma irmã, uma esposa, por conta de todo esse estresse, de toda essa situação, acaba adquirindo, né, e evoluindo para um quadro de câncer de mama. O câncer de mama está voltado diretamente para a mulher, em específico a sua autoestima. Juntamente com a doença, e não menos importante do que a quimioterapia e talvez o procedimento de mastectomia, o auxílio psicológico é de extrema valia e de extrema importância nesse tratamento. Hoje lá na CT, através dos nossos profissionais da área de psicologia, esse atendimento à família, que é importante, que uma vez por mês nós fazemos junto com a família para saber como é que está essa saúde dessa família, como é que estão os seus familiares. Tem alguém adoecido? Como é que estão as esposas, as mães, as irmãs, as filhas? estão adoecidas? E se estão, qual é o suporte que nós podemos dar? E como falava, mais importante do que a quimioterapia, mais importante do que qualquer procedimento cirúrgico, o amparo psicológico é de extrema importância. E eu gostaria de já fazer menção à pessoa da doutora Leila, do Gente Linda, que nos apoia, que nos ajuda, que nos orienta também lá na CTT Vidas e que vai nos falar e abordar um pouquinho sobre esse tratamento, contar um pouco da sua rotina sobre o amparo a essa mulher portadora do câncer de mama. Né? A gente fala que é todo um composto. É o atendimento à família, a preocupação de como vai ser essa relação com o companheiro, como que vai ser essa relação para com a sociedade, porque nós não estamos falando somente de um processo cirúrgico que está linkado à extração, à retirada de uma mama. Os artigos científicos vão dizer que é uma mutilação. E dentro da questão psicológica, a mutilação, ela é muito forte. É preciso que o poder público desenvolva ações como a tomografia para a população. Eu agora saí, olhei os meios, tanto do estado, tanto do município, para ver se já tinha alguma data em específico para uma mamografia gratuita, algum atendimento, alguma força-tarefa para o autoexame da mama, eu não vi dentro dos nossos sites. E é preciso a consciência, é preciso trazer isso, elucidar isso, para que a gente não sofra lá na frente. Como nós falávamos, a questão da droga ser um problema de saúde pública, e de segurança pública, o câncer também é um problema de saúde pública. E que a gente precisa estar ali, comparecer e cobrar. É preciso, é importante. Eu gostaria que a doutora Leila viesse aqui para complementar esses minutos que nos faltam. Agradecido.
Boa noite a todos, boa noite, formosenses. Prazer estar aqui, o padre Fábio me pegando de surpresa. Eu só quero ressaltar, padre, eu sou psicóloga, mas eu não sou ainda doutorada. Né? Doutora é quem faz doutorado. Então, assim, a gente tem que deixar bem claro isso aí. Eu estou há 20 anos, mais ou menos, no trabalho frente à defeção dos dependentes químicos. Aí vocês vão me perguntar assim, Leila, vai defender dependente químico? Sim. Porque ele é um doente, né? Um doente e a família adoece junto. E, consequentemente, essa esposa, essa filha, essa mãe adoece. E quando o psicológico adoece, e aí vem as doenças psicossomáticas. Formosa hoje conta com uma clínica muito boa, CTT Vidas. Eu estou lá, amo ir para lá, amo cuidar dos dependentes químicos. Temos que lembrar que é diferente da marginalidade. Quando a gente fala adicção, todo mundo se remete a um marginal. Não, tem essa diferença. Né? De repente, eles se envolvem nesse mundo obscuro, mas tem grande diferença. E sobre o mês rosa, né, que é o mês da prevenção ao câncer, nós, mulheres, maridos, filhos, temos que ter esse olhar diferencial. Apesar que a mulher cuida um pouquinho mais da saúde do que os homens, viu? os homens morrem mais cedo, são mais seguros, mas mesmo assim, nós temos que cuidar. E quando nós lidamos com um ente querido doente, a mulher adoece. E vai adoecer com a nossa grande crise mundial, que é a depressão, né? Que está no ranking mundial aí. O mês amarelo foi um mês muito difícil para Formosa. Eu, no consultório, fiquei muito chateada com o caso que nós tivemos lá. Graças a Deus, e ao Hospital Municipal, quero falar que foi de grande ajuda. Uma paciente foi dada como com morte cerebral, foi encaminhada para Goiânia para ser atestada na UTI por 3 médicos diferenciados, e lá ela conseguiu sobreviver. Pelo grande apoio, o primeiro socorro que teve aqui no Hospital Municipal. E toda a família adoeceu. Gente, nós, no Gente Linda, adoecemos. Adoecemos e adoecemos com Formosa. Eu quero me dispor à população de Formosa, aos vereadores, conto com o meu apoio, eu faço muito trabalho voluntário, gosto muito. Hoje eu estou à frente do Amor Exigente, é um grupo de apoio aos familiares de dependente químico. Em Formosa tem mais ou menos 4 anos e meio. As famílias vão? Não. Porque elas vão, querem que chegam lá, nós resolvemos os problemas, e lá nós só cuidamos da mãe, do pai, da esposa, do filho, do dependente não. O dependente é uma clínica especializada. Lá é uma terapia de família, gratuita. E, infelizmente, o nosso público é muito pequeno. Muito pequeno. Nós vamos começar agora com outra divulgação, porque o pessoal tem medo, né, gente? Nós vamos nos expor. A nossa família está doente. É um dependente químico que é dado como malandro, maconheiro, imprestável, né, e 1001 nomes. Mas é uma doença. E aí toda a família adoece. Eu quero agradecer, o padre me pegou de surpresa, falei que ia chegar um pouquinho mais tarde, que eu estava em atendimento, mas obrigada a CTT Vidas, obrigada a vocês, vereadores, e conta com o meu apoio para os trabalhos voluntários da cidade. Obrigada.
Com a palavra o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, quero agradecer a vocês, ao padre, à professora, prefiro chamar assim, Leila, pode ser professora, né? Mas doutora, porque quem estuda pessoas, com certeza, não tem o título doutorado, mas eu tenho certeza que o teu estudo já está te dando esse doutorado aí pela própria vida. Quero parabenizar aí pela chamar atenção, num momento tão importante como esse, parabenizar vocês enquanto instituição que fazem essa prevenção de vir à nossa casa mais uma vez. Vocês são sempre muito bem-vindos e que possa surtir efeito juntos, né? Nós, poder público, vocês enquanto sociedade civil organizada, buscando apoio da iniciativa privada, que a gente sabe disso, enquanto instituição que faz esse tipo, que cuida, que recebe, que trata lá na ponta, que recebe, eu tenho certeza que vocês querem fazer uma prevenção para que não cheguem mais pessoas da forma que eu tenho certeza que vocês têm visto. E assusta muito, porque eu tenho certeza que aqui na bancada, todos nós vereadores, todos nós aqui, para ser uma estatística, ou a gente tem alguém na família, ou um amigo muito próximo, uma pessoa muito próxima que teve algum tipo de dependência. Essa estatística é muito feia, isso é muito ruim. Eu tenho visto pessoas próximas tratar o álcool e a droga química, de um modo geral, com muita naturalidade. Basta experimentar uma vez, vou usar por curiosidade, e trata isso com muita naturalidade. Já usei e não fiquei dependente. E isso é muito perigoso, porque cada organismo reage de uma forma. A gente sabe disso. E eu lembro uma vez que uma campanha que foi feita nós iniciamos um trabalho aqui juntamente com a, dentro da Secretaria de Educação, que foi tolerância zero. Utilizamos até esse jargão para não experimente. É jogar na sociedade, não experimente, porque falar que é ruim não é bom. Né? Agora, é tolerância zero, é juntar todo mundo, é o juizado, o corpo de bombeiro, todo mundo que faz esse tipo de prevenção, esse tipo de trabalho nas escolas, lançar uma campanha tolerância zero. Não, zero, não adianta. Né? E aí sim, um trabalho que é feito, ontem nós tivemos aqui a Tribuna Livre, muito bem feita pela Polícia Militar, o PROERD, que já faz um trabalho também preventivo muito grande na cidade. A gente fica feliz com essa intensificação dessa preocupação que vem assolando o mundo. Formosa não é diferente, né? Hoje mesmo eu cheguei na minha casa sentindo um cheiro de maconha do lado, vizinho. A gente sabe que é um casal e é preocupante, entendeu? A gente sabe quem são os usuários, a gente sabe, e tratam com naturalidade, como se estivesse tomando um copo de água, e é complicado. Então, parabéns, lutem, busquem. E eu tenho certeza que nenhum desses gabinetes que estão aqui fecharam as portas para qualquer tipo de trabalho que vocês estejam fazendo em busca. Parabéns, Leila, a gente acompanha também pelo trabalho que vocês fazem enquanto instituição. Você, obviamente, com todo o trabalho que você faz pessoal, você e sua família. Outro dia nós tivemos o Kelvin aqui também fazendo um trabalho bacana, que faz um trabalho. Então a gente fica aí muito orgulhoso de ver vocês. Parabéns, sucesso.
Com a palavra, vereador Lima.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Também queria parabenizar aí o padre Fábio. Tive a oportunidade de conhecer uma pessoa extraordinária, que está aqui em Formosa fazendo um grande trabalho no CTT, onde também eu tive a oportunidade de conhecer e ver a grandeza que é ali o trabalho desse povo. Parabenizar o amigo Fábio, que é o diretor dali, uma pessoa extraordinária, que se você conversar com o Fábio, ele precisava vir aqui na tribuna falar, porque ele é muito inteligente nessa área, uma pessoa muito extraordinária. E até porque minha filha também fez estágio lá e saiu muito satisfeita pelo que aprendeu ali. É, vale a pena conhecer, até convidaria os vereadores para conhecer lá o CDT, é um lugar muito, muito bom mesmo, assim, transforma a vida mesmo, eu tenho conhecido. Parabéns a vocês, Deus abençoe, que continua com essa luta aí, transformando as vidas, porque a droga realmente está tomando conta da nossa cidade, do nosso país, e atormentando nossas vidas, nossas famílias. Parabéns, Leila, pelo trabalho. E é assim, seu presidente. Muito obrigado.
Padre Fábio Muniz terá 2 minutos para suas considerações finais.
Mais uma vez agradecer a todos os amigos vereadores. Como o vereador Nema mesmo disse, já foi lá nos fazer a visita, tomou um café, passou uma tarde lá conosco, conheceu as instalações, assim mesmo eu abro as portas da CT para que todos possam ir lá conhecer o trabalho, conhecer a casa, tomar um café conosco, né, conversar, conhecer.
Endereço?
Lá é na Rua Sucupira, quadra 16, no conjunto Jardim P, ali no Califórnia. Então, nós estamos lá de 8 da manhã às 5 da tarde, o padre está por lá e passar lá para poder conversar conosco, trocar uma ideia, buscarmos soluções juntos, né? E será uma grande alegria poder recebê-los lá. E eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Esse trabalho do Outubro Rosa me lembra muito um trabalho que eu desenvolvi no Rio de Janeiro, que eram que mulheres, através da dança do ventre, dentro da minha comunidade, a gente sabe que aqueles que fazem a mastectomia têm um problema, que fazem o esvaziamento da axila e perdem o movimento do braço. E essas mulheres, através da dança, recuperaram esse movimento. E a Celinha Santiago trabalhava, que era professora, e também tinha, ela teve as duas mamas retiradas. Então nós tínhamos o trabalho da Echarp, que era uma doação de Echarp, já todo o movimento dentro da cidade da Echarp, e também o trabalho de umas próteses que eram feitas através de alpiste e meia descartável, meia de mulher, né, meia calça. E era um trabalho muito legal, com muita satisfação elas faziam e aquilo frutificava. A gente via alegria no rosto daquelas mulheres, porque o câncer, ele rouba, além da saúde, além da dignidade, ele rouba a autoestima, ele rouba a sensibilidade, ele rouba aquele glamour da mulher, né? E esse mês de outubro é para que nós, homens, possamos cada dia mais olhar para as nossas mulheres, sejam mães, filhas, esposas, né, com esse amor, com esse carinho, com esse cuidado. E lembrar que também é responsabilidade nossa prover o bem-estar delas, né? Seja esse cuidado médico, esse cuidado espiritual, mas também esse cuidado emocional. Isso também depende de nós, né? Como companheiros, como amigos, como filhos, como esposos. Nós precisamos ter essa atenção redobrada para essas mulheres que Deus colocou nas nossas vidas. Então, mais uma vez, eu agradeço essa casa, agradeço a cada e saúdo cada mulher aqui nesse auditório, de modo especial também, embora a Roberta, vereadora, não esteja aqui, mas também deixo um abraço para ela, né, que muito bem representa as mulheres de Formosa aqui nessa casa. Mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite.
Muito obrigado, o padre Fábio Muniz, Fábio Torcato, também Heber Silva e doutora Leila. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Volte sempre. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias.
Matérias a serem lidas, matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária.
Pela ordem, senhor
presidente. Vereador Divino Ramos.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Eu queria solicitar, como é de praxe nessa casa, a gente tem praticado, eu queria que antecipasse, tendo em vista que a leitura é extensa do expediente, eu queria que antecipasse, se fosse possível, e concordância de todo o plenário, que a moção viesse logo em seguida.
Peço ao primeiro secretário que faça a inversão da pauta e passamos para as moções.
Matéria em discussão e votação única, moção, vereador professor Rafael, moção de congratulação 029/19 a ser encaminhada aos senhores e senhoras Andréia Souza Brito Lopes, Bruna Ramon Gomes Pimentel, Fernanda Fernandes Pires Ornelas, Graci Maria Inácio Rocha, Marlene Luísa Mendes, Michele Botelho de Araújo, Ranieri de Lima Ferreira, Roniel Martins Alves, Sara Luiz Silva e Tiago Luiz Silva, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense.
Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, professor Rafael.
Também gostaria de pedir a Vossa Excelência e com a anuência de todo o plenário que eu pudesse fazer a leitura, fazendo essa homenagem ali usando a tribuna, se o senhor me permitir. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero justificar essa data de hoje, porque eu resolvi fazer, como de praxe, como todo ano eu tenho feito. Sabemos que dia 9 de setembro é o dia do administrador, eu sou administrador, então todo ano eu tenho procurado escolher algumas pessoas que a gente conhece, que são trabalhadores, que são profissionais, e os tecnólogos também, que são profissionais da administração, e marcamos no mês de setembro. Infelizmente, nós tivemos que adiar, em virtude de alguns acontecimentos na casa, por problemas internos, nós tivemos que retirar da pauta, cancelamos naquela data do mês de setembro. Então, quero fazer essa justificativa a todo o público, e pedir a Vossas Excelências que eu possa realmente trazer essa data para o dia de hoje, como nós estamos no mês de outubro, mas que prevaleça a intenção aí de homenagear os administradores, que é uma data importante para nós, no mês de setembro. Então, eu queria justificar essa mudança, primeiro, essa alteração dessa data, e fazer a leitura aqui de um breve histórico, muito simples, que eu preparei para homenageá-los, como de praxe a gente tem feito. Eu queria, inclusive, mencionar, porque muitos não entendem, alguns são administradores, outros são tecnólogos. O curso tecnólogo é um curso de formação em 2 anos, alguns em 2 anos e meio. É um curso novo, moderno, foi uma modernização por parte da administração. E ela adentrou como um curso superior, assim como o curso de administração, e hoje é também composto pelo sistema do Conselho Federal de Administração, foi absorvido e hoje eles estão sendo homenageados aqui em pé de igualdade. Né? São profissionais também, e eu me resguardei de convidá-los também, algumas pessoas têm um curso tecnólogo. Então, em reconhecimento aos profissionais, obrigado por vocês terem comparecido, terem aceitado o convite do professor Rafael, aos colegas que estão aí, meus colegas administradores, aos familiares que vieram também acompanhando, muito obrigado. Então, é o seguinte, em 2009, mediante a edição das resoluções normativas 373 e 374, e após 4 anos amplos de estudos e debates promovidos entre aqueles que compõem o sistema CFA-CRA, decidiu-se reeditar as resoluções normativas amparadas em sua prerrogativa legal e regulamentador do exercício nos campos da administração e amparados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, promulgada em 1996. Os cursos superiores de tecnologia, portanto, são cursos de graduação, uma das modalidades do nível superior estabelecidos pelo artigo 44 da LDB e possuem características profissionalizantes, assim como os cursos de bacharelado. Os cursos de administração no Brasil têm uma história muito curta, principalmente se compararmos com os Estados Unidos, onde os primeiros cursos na área se iniciaram no final do século XIX, com a criação da Wharton School, em 1881. Em 1952, ano em que se iniciava o ensino de administração no Brasil, os Estados Unidos já formavam em torno de 50 mil bacharéis, 4 mil mestres e 100 doutores por ano em administração. O contexto para a formação do administrador no Brasil começou a ganhar contornos mais claros na década de 40. A partir desse período, acentua-se a necessidade de mão de obra qualificada e, consequentemente, da profissionalização do ensino de administração. Segundo essa visão, tratou-se de formar, a partir do sistema escolar, um administrador profissional, apto a atender ao processo de industrialização, naquele período que acontecia no Brasil. Tal processo desenvolveu-se de forma gradativa desde a década de 30, porém acentuou-se por ocasião da regulamentação da profissão ocorrida na metade dos anos 60, através da Lei 4769, de 9 de setembro de 1965. Com essa lei, o acesso ao mercado seria privativo dos portadores de títulos expedidos pelo sistema universitário. Portanto, temos 54 anos de profissão no Brasil. A capacidade de um bom administrador vai além de planejar, dirigir, controlar. Ele deve saber utilizar todos esses sentidos juntos e, ainda assim, conseguir manter o equilíbrio necessário para ser resiliente e redutível em suas decisões em momentos que podem ser cruciais para a empresa. O segredo de um bom administrador não está apenas nas suas habilidades práticas e nem apenas nos seus conhecimentos teóricos, e sim na sabedoria para dosar o uso de cada uma delas em conjunto, de forma empírica, produzindo a diferença necessária para a sua empresa e marca progredirem. Portanto, seria chover no molhado falar aqui da importância de um administrador para as organizações nos dias de hoje. Ele é a alma da gestão de uma empresa, lidando com números, projetos, pessoas, planilhas, todos os dias tomando decisões críticas e decidindo os melhores rumos que a empresa deve seguir, driblando dificuldades, imprevistos, para que nada saia do escopo planejado. Os profissionais da administração realmente merecem todo o mérito possível. Se hoje temos grandes empresas em desenvolvimento no Brasil e no mundo, com certeza devemos este sucesso aos incansáveis administradores. suas batalhas travadas em escritórios, fábricas e instituições, dentro dos ternos impecáveis e trajes comuns, precisa ser reconhecidas por todos nós. Este, sem dúvida, é um dia que deve ser comemorado por todos nós. Por isso, hoje eu quero registrar aqui, mais uma vez, senhor presidente, uma data especial para todos os administradores e tecnólogos, para que possamos relembrar juntos sobre a importância da nossa profissão para as empresas e para a sociedade como um todo. Finalizo deixando a seguinte mensagem. A administração é a arte de criar os caminhos que levam a humanidade à excelência de suas realizações, do Marcelo Araújo. Deixo aqui registrado meu orgulho de ser administrador. Obrigado a todos os administradores, tecnólogos do presente e do futuro. A vocês, meu sincero parabéns. Muito obrigado. Então, eu gostaria que fosse apresentado para casa. Eu tenho sempre pedido, quando a gente faz uma moção, um agradecimento, que vocês fiquem de pé, por favor, os tecnólogos e administradores, para que os nossos colegas vereadores e o público presente possa conhecer vocês. Por favor, fiquem em pé, por gentileza. Tá? Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Eu vou passar agora, então, a palavra para o presidente, que vai suspender daqui a pouco a sessão, e eu vou entregar um diploma para vocês. Muito obrigado. Podem se sentar. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, a moção de congratulação 029, autoria do vereador professor Rafael. Não havendo discussão, peço para o meu secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador Divino Ramos?
Voto sim. Voto sim.
Vereador Seguinho?
Voto sim.
Vereador Domingos Filho?
Sim.
Vereador Jurandir de Oliveira?
Sim.
Vereador professor Rafael?
Voto sim.
Vereador Wayne Patrick?
Sim.
Vereador Joel Strovão?
Voto sim.
Vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Vereador Nema?
Sim.
Vereador Bruno Araújo também vota sim.
Moção de congratulação 029/2019, autoria do vereador professor Rafael, aprovado, todos os vereadores presentes. Suspendo a sessão por 5 minutos para que o vereador professor Rafael possa entregar aí o certificado aos homenageados. Parabéns a todos os homenageados, parabéns, vereador professor Rafael.
Obrigado. Boa noite a todos. Neste momento, iremos convidar os homenageados do professor Rafael para receber o seu certificado. Convidamos a senhora Bruna Romã Gomes Pimentel. Convidamos também a senhora Fernanda Fernandes Pires Ornelas. Convidamos também a senhora Gleice Maria Inácio Rocha. Convidamos a senhora Marlene Luísa Mendes. Convidamos também a senhora Michele Botelho de Araújo. Convidamos também a senhora Andréia Souza Brito Lopes. Convidamos também o senhor Ranieri de Lima Ferreira. Convidamos também o senhor Roniel Martins Alves. Convidamos também a senhora Sara Luísa Silva. Sara Luiz Silva. Convidamos também o senhor Tiago Luiz Silva.
Dando sequência à sessão, peço para o meu secretário que faça a leitura das matérias constantes na pauta.
Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Divino Ramos, PL 048, declara utilidade pública municipal, Mosteiro Nossa Senhora da Ternura.
Projeto de lei ordinária 048/2019, autoria do vereador Divino Ramos, será encaminhado para as comissões.
Projeto de decreto legislativo, mesa diretora, concede o título de cidadão formosense. Projeto de decreto legislativo 054, ao senhor Ismael Alexandrino Júnior. Vereador Nema, concede título de cidadão formosense. PDL 001, a senhora Marisa José da Silva Moraes. PDL 002, ao senhor Adriano Dias de Alecrim. PDL 003, ao senhor Esmeraldo Malheiro Santos. Concede comenda de honra ao mérito Itiquira. PDL 004, ao senhor Marco Antônio Vieira Batista. PDL 005, ao senhor Geraldo dos Reis Moura Miranda. PDL 006, ao senhor Joaquim José da Silva, vereador Miro Bikes, concede título de cidadão formosense. PDL 008, a senhora Janete Giovana Alarcon, concede comenda de honra ao mérito Itiquira. PDL 009, a senhora Shirley Rodrigues Ferraz. PDL 010, ao senhor Webert Rodrigo Barretos. PDL 011, a senhora Juliana da Silva Moura. PDL 012, a senhora Lidiana Reis de Souza. Vereador Netinho Lacerda, concede título de cidadão formosense. PDL 013, ao senhor Alessandro Francisco dos Santos. Concede comenda de honra ao mérito Itiquira. PDL 016, ao senhor Altamir Lopes. Vereador Bruno Araújo, concede título de cidadão formosense. PDL 019, ao bispo Dom Adair José Guimarães. PDL 020, ao senhor Marder Roberto de Souza. PDL 021, ao senhor Welles Ronan Borba Pimentel. PDL 022, à senhora Maria Conceição Alves Vidal Carvalho, concede comenda de honra ao mérito Itiquira. PDL 023, à senhora Eulita de Fátima Gonçalves da Silva Generoso. Vereador Carlinho da Silva, concede título de cidadão formosense. PDL 025, ao senhor Omadeu Marcelino de Oliveira. PDL 027, ao senhor Valdir Lima de Oliveira, concede comenda de honra ao mérito Itiquira. PDL 028, à senhora Caroline Marques. Vereador Mundim, concede título de cidadão formosense. PDL 049, ao senhor Vanderlei Gualberto de Brito. PDL 050, ao senhor Jussier Batista do Nascimento. PDL 051, ao senhor Itamar Caetano Monteiro. Concede comenda de honra ao mérito Itiquira. PDL 052, ao senhor Alessio Alves de Souza. PDL 053, a senhora Poliana Ungarelli Ala Rolle. Vereador Eduardinho de Paiva, concede título de cidadão formosense. PDL 055, ao senhor Leandro Rodrigues Valverde. PDL 056, ao senhor José de Queiroz Siqueira Neto, Dom Miguel Maria. PDL 057, a senhora Márcia Cunha Domingues Costa. Concede comenda de honra ao mérito Itiquira. PDL 058, ao senhor Marco Aurélio Gomes da Silva. PDL 059, a senhora Ana Paula Ferreira Magalhães. Vereador Jurandir de Oliveira, concede comenda de honra ao mérito Itiquira. PDL 067, ao senhor Ronilton Rodrigues do Prado. Vereador Luciano Martins, concede título de cidadão formosense. PDL 073, ao senhor Henrique Emanuel Gonçalves Botelho. PDL 074, a senhora Karina Monalisa Lopes Nunes. PDL 075, ao senhor Francisco Damásio Pacheco. PDL 076, ao senhor Henrique Damásio Pacheco. Projeto de decreto legislativo 077, ao senhor Zileirton Alves Brandão. PDL 078, ao senhor Américo Perrone. Vereador Macarrão, concede título de cidadão formosense. PDL 079, ao senhor Aldo Luiz Musa. PDL 080, ao senhor Cleiton Rafael Moreira da Costa. PDL 081, senhor Eric James Lima dos Santos. PDL 082, ao senhor José Almeida Lima Filho. Concede honra ao mérito Itiquira. PDL 083, a senhora Maria Evida Ferreira Musa. PDL 084, ao senhor Vespasiano Gualberto de Brito. Vereador professor Rafael concede título de cidadão formosense, PDL 085, ao senhor Morônio Pires Marinho. Concede comenda de honra ao mérito Tiquira, PDL 088, à senhora Eneida Maria de Deus Fonseca. Vereadora Roberta Brito concede título de cidadão formosense, PDL 091, à senhora Juliana Domingos de Magalhães. PDL 092, à senhora Mariângela Benço Rendes. PDL 093, à senhora Maria José dos Santos Carvalho. PDL 095, à senhora Juliana Cordeiro Lucena. Concede comenda de honra ao mérito Tiquira, PDL 094, à senhora Davina Luiz de Souza. E o PDL 096, ao senhor Anderson Antônio da Silva Zuculato. Zuculoto.
Todos os projetos de decreto legislativo serão encaminhados para a comissão. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta. Passando para as indicações.
Indicações solicita ao senhor Gustavo Mar de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema. Indicações 1906, arrumar a iluminação do ginásio de esporte do distrito JK. 1907, implantar a torre de telefone celular da operadora Vivo no assentamento PA São Francisco. 1908, implantar a torre de telefone celular da operadora Vivo no assentamento PA Barra Verde. 1909, implantar a torre de telefone celular da operadora Vivo no assentamento PA Barra 1. Vereador Miro Bikes, indicações 1997, providenciar a manilha na travessia do retorno da Rua 9 com a Avenida Central no bairro Parque Lago. 1998, providenciar a implantação de galeria de águas pluviais na Rua 9 do bairro Parque Lago. 1999, providenciar a limpeza de toda a extensão da Rua 9 do bairro Parque Lago. 2000, providenciar postes de energia na Rua 9 no bairro Parque Lago. Vereador Netinho Lacerda, indicações 1963, cumprir a lei 121, que institui o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Formosa. 1964, realizar palestra sobre reeducação alimentar dirigida aos pais e respectivos filhos, crianças e adolescentes. 1965, destinar sala exclusiva para atendimento de detentos no Hospital Municipal de Formosa. 1966, executar a Lei 366, de 20 de outubro de 2016, que dispõe sobre a criação do programa de coleta de medicamentos vencidos ou não utilizados no município de Formosa.
Dando continuidade à leitura, vereador Bruno Araújo. 1846-2019, criar um posto de atendimento veterinário no município de Formosa. 1847-2019, providenciar um link no site da Prefeitura de Formosa informando sobre os casos de pessoas desaparecidas ocorridos no município. 1848-2019, divulgar e cumprir a Lei 341-2010, que dispõe sobre mecanismo de localização dos responsáveis por terrenos vagos e casas desocupadas no município de Formosa e da outras providências. Vereador Carlinho da Vila, 1953-2019, realizar manutenção e troca de lâmpadas, as lâmpadas dos postes de iluminação localizados via 10, setor sul. 1954-2019, realizar recapeamento em toda a extensão da rua 11, bairro Bosque. Vereador Seguim, 1983-2019, realizar limpeza geral em toda a extensão da rua 15, bairro Jardim Triângulo. 1984-2019, realizar limpeza geral em toda a extensão da rua 20, bairro Rosa Maria. Vereador Divino Ramos, 1989-2019, realizar construção e estacionamento em toda a extensão do canteiro central da Avenida Ludovico de Almeida, bairro Jardim Califórnia. 1990-2019, realizar infraestrutura e pavimentação asfáltica na rua 4, Parque da Colina. Vereador Domingos Filho, 1863-2019, realizar operação tapa-buracos na rua Severiano Batista de Oliveira, centro. Número 1864-2019, fazer limpeza geral na rua 1 do setor Pantanal. 1865-2019, fazer limpeza geral na rua C do setor Pantanal. 1866-2019, fazer limpeza geral na rua Honório Lobo, bairro Centro. Vereador Mundim, 495-2019, fazer limpeza geral na rua Guatemala, Jardim América. 497, fazer operação tapa-buracos na rua Esperança, Jardim América. 528, fazer limpeza geral na vila via 19, setor sul. 618, 2019, fazer limpeza geral na rua São Francisco do Espírito Santo, Lobo, Parque Laguna. Vereador Eduardinho de Paiva, 1674, realizar operação tapa-buracos na rua 13, Parque Vila Verde, em toda a sua extensão. 1675, realizar revisão da iluminação pública na rua 9, Parque Vila Verde, em toda a sua extensão. 1676, 2019, realizar operação tapa-buracos na Avenida B, Parque Vila Verde, em toda a sua extensão. 1677, 2019, realizar manutenção da iluminação pública Avenida A, Parque Vila Verde, em toda sua extensão. 1678, realizar manutenção da iluminação pública Avenida C, Parque Vila Verde, em toda sua extensão. Vereador Joel Strovão, 1887, 2019, fazer operação tapa-buracos e micro-revestimento na Rua E, bairro Padre José, 1888, 2019, fazer operação tapa-buracos, micro-revestimento Rua F, bairro Padre José, 1889, fazer troca de lâmpadas na Rua Paraguai, em frente ao número 63, bairro Jardim das Américas. 1890, fazer limpeza em toda a extensão da Avenida 3, bairro Parque das Laranjeiras. Vereador Professor Rafael, 1510, realizar palestra sobre o uso sustentável e racional da água para os alunos da Escola Municipal Madalena Mendes Nesrala. 1727, criar o projeto Adote uma Praça. 1728, lançar campanha de incentivo à doação de parte total devido do imposto de renda para o Fundo Municipal de Direitos da Criança e para o Fundo Municipal de Direitos do Idoso. 1782, realizar palestra sobre o uso sustentável e racional da água para os alunos da Escola Municipal Marileila Alves dos Santos.
Em discussão, as indicações. Não havendo discussão, as indicações serão caminhada ao Executivo, que vide esforço junto à Secretaria competente, que atende aí as indicações dos vereadores, que é o anseio da nossa comunidade. Nesse momento, passamos para a ordem do dia. Como não há ordem do dia, passamos para o tema livre. Não havendo nenhum inscrito, passamos para a explicação pessoal.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Joel Strovão.
Eu queria aqui justificar a ausência da vereadora Roberta Brito. Ela esteve em reunião em Goiânia e não conseguiu chegar a tempo. Então, gostaria de constar em ato aí, por favor.
Continuando na explicação pessoal, não havendo nenhum inscrito, declaro a presente sessão encerrada. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 8/10/2019, no mesmo local e horário de costume. Muito boa noite a todos os vereadores, por presentes, senhores internautas.